190, fim da nota. O teste de ansiedade foi estudado cientificamente pela primeira vez na década de 60 por Richard Alpert, que me confessou ter esse seu interesse despertado. Porque, quando estudante, os nervos muitas vezes o faziam sair-se mal nas provas, enquanto um colega, Ralph Haber, achava que a pressão antes de uma prova, na verdade, o ajudava a sair-se melhor. Nota de rodapé. Ralph Haber e Richard Alper. Test Anxiety, Journal of Abnormal and Social Psychology, 13.958. Fim da nota. A pesquisa deles, entre outros estudos, mostrou que há dois tipos de estudantes ansiosos: aqueles cuja ansiedade prejudica o desempenho acadêmico e os que se saem bem apesar da tensão, ou talvez por causa dela. Nota de rodapé. Alunos ansiosos, Theodore Chapin, The Relationship of Trait Anxiety and Academic Performance to Achievement Anxiety, Journal of College Student Development, maio de 1989, fim da nota. A ironia do teste de ansiedade é que a mesma apreensão quanto ao sucesso na prova, que, idealmente, motiva alunos como Haber a se prepararem melhor para as provas e terem bom desempenho, é capaz de sabotar o êxito de outros. Para pessoas muito ansiosas, como Alpert, a apreensão pré-prova interfere na clareza de raciocínio e na memória, que são fundamentais para um estudo eficaz. E, durante a prova, a clareza mental, essencial para que se saiam bem, fica comprometida. A variedade de preocupações relatadas por pessoas que deverão ser submetidas a um teste prediz qual será o desempenho delas. Nota de rodapé. Pensamentos negativos e contagens em testes. Joe Huxley, Internal Dialogue During Academic Examinations, Cognitive Therapy and Research, dezembro de 1987, fim da nota. Os recursos mentais despendidos numa tarefa cognitiva, a preocupação, simplesmente minam os recursos existentes para o processamento de outras informações. Se ficarmos preocupados com a possibilidade de fracassar na prova que estamos fazendo, teremos menos atenção para ser empregada na resolução das questões. Nossas preocupações se tornam profecias autoconcretizantes, impelindo-nos para o próprio desastre que predizem. As pessoas capazes de canalizar suas emoções, por outro lado, podem usar a ansiedade antecipatória, sobre um discurso ou teste próximos, digamos, para motivarem-se a prepararem-se bem para a tarefa, com isso saindo-se bem. A literatura clássica em psicologia descreve o relacionamento entre ansiedade e desempenho, incluindo o desempenho mental, em termos de um U invertido. No pico do U invertido está a proporção ideal entre ansiedade e desempenho, com uns poucos nervos proporcionando o grande rendimento. Mas ansiedade de menos, o primeiro lado do U, traz apatia e pouquíssima motivação para o esforço necessário ao êxito, enquanto ansiedade de mais, o outro lado do U, sabota qualquer tentativa de êxito. Um estado de euforia branda, hipomania, como é tecnicamente chamada, parece ideal para escritores e outros em vocações criativas que exigem fluidez e diversidade imaginativa de pensamento. Fica em algum ponto do pico do U invertido. Mas é só a euforia sair de controle que se torna mania mesmo, como nas oscilações de humor dos maníaco-depressivos, e a agitação solapa a capacidade de pensar com coerção suficiente para escrever bem, muito embora as ideias fluam livremente. Na verdade, livremente demais para podermos acompanhá-las bem e concretizarmos alguma coisa. Os estados de espírito positivos, enquanto duram, aumentam a capacidade de pensar com flexibilidade e mais complexidade, tornando assim mais fácil encontrar soluções para os problemas intelectuais ou interpessoais. Isso sugere que uma das maneiras de ajudar alguém a solucionar um problema é contar-lhe uma piada. O riso, como a euforia, parece ajudar as pessoas a pensar com mais largueza e a fazer associações de forma mais livre, percebendo relações que de outro modo poderiam ter-lhe escapado. Uma aptidão mental importante não apenas na criatividade, mas para reconhecer relacionamentos complexos e prever as consequências de uma determinada decisão. As vantagens intelectuais de uma boa risada são mais impressionantes quando se trata de resolver um problema que exige uma solução criativa. Um estudo constatou que as pessoas que assistiram a um vídeo de humor depois resolviam com facilidade um quebra-cabeça que foi durante muito tempo utilizado por psicólogos para testar o pensamento criativo. Nota de rodapé. Os internos dão um doce de presente. Alice Issen e outros. The Influence of Positive Effect on Clinical Problem Solving. Medical Decision Making. Julho-setembro de 1991. Fim da nota. No teste, as pessoas recebem uma vela, fósforos e uma caixa de percevejos e pede-se que elas preguem a vela numa parede de cortiça, de modo que ela queime sem pingar cera no chão. Muitas pessoas que recebem esse problema entram em fixidez funcional, pensando em usar os objetos das formas mais convencionais. Mas os que assistiram ao filme cômico, comparados com outros que assistiram a um filme sobre matemática ou fizeram exercícios, tinham mais probabilidade de ver um uso alternativo para a caixa de percevejos e, com isso, davam a solução criativa: pregar a caixa na parede e usá-la como castiçal. Mesmo ligeiras mudanças de humor podem dominar o pensamento. Ao fazer planos ou tomar decisões, as pessoas têm um desvio perceptivo que as leva a ficar mais expansivas e positivas no pensar. Isso se deve, em parte, ao fato de a memória ser específica de um estado de espírito. De modo que, quando estamos num bom estado de espírito, lembramos de coisas boas. Ao pesarmos os prós e contras de uma linha de ação quando estamos nos sentindo bem, a memória desloca nossa avaliação dos sinais para os que apontam para o lado positivo, tornando mais provável que façamos alguma coisa ligeiramente aventureira ou arriscada, por exemplo. Da mesma forma, um estado de espírito negativo prejudica a memória, tornando mais provável que nos fixemos numa decisão medrosa, excessivamente cautelosa. As emoções descontroladas tolhem o intelecto, mas, como vimos na parte 5, podemos colocá-las sob controle. Essa capacidade emocional é a aptidão mestra, facilitando todos os outros tipos de inteligência. Vejamos alguns casos a esse respeito, as vantagens de esperança e otimismo e os momentos sublimes em que as pessoas se superam. A Caixa de Pandora e Poliana, a força do otimismo. Colocou-se para estudantes universitários a seguinte situação. Embora você quisesse tirar B numa prova mensal, a nota que você ganha é D e representa 30% da nota final. Sua nota é D. Há uma semana que você sabe disso. O que você faz? Nota de rodapé. A esperança e uma nota ruim. C. R. Snyder e outros. The Will and the Ways, Development and Validation of an Individual Difference Measure of Hope, Journal of Personality and Social Psychology, 60, 4, 1991, páginas 579. Fim da nota. A esperança foi o que diferenciou uma resposta de outra. Os estudantes muito autoconfiantes disseram que iriam estudar mais e pensar numa série de coisas que poderiam fazer para elevar a nota final. Outros pensavam em várias maneiras de aumentar a nota, mas tinham pouca determinação. E, como era de se esperar, os estudantes com baixos níveis de esperança desistiam das duas coisas, de moral abatido. A questão não é apenas teórica, porém. Quando C.R. Snyder, o psicólogo da Universidade de Kansas que fez esse estudo, comparou o histórico escolar dos calouros com altos e baixos níveis de esperança, descobriu que a esperança era um melhor instrumento de previsão de suas notas no primeiro semestre do que suas contagens no SAT, um teste que se destina a prever o desempenho dos alunos na universidade e altamente relacionado ao QI. Também aqui, tendo-se em geral a mesma gama de capacidades intelectuais, as aptidões emocionais fazem a crítica diferença. Explicação de Snyder. Os alunos muito autoconfiantes estabelecem para si mesmos metas mais altas e sabem como se esforçar para atingi-las. Quando comparamos alunos de aptidão intelectual equivalente nos rendimentos acadêmicos, o que os distingue é a esperança. Nota de rodapé. Entrevistei C.R. Snyder para o New York Times, 24 de dezembro de 1991. Fim da nota. Como diz a conhecida lenda, Pandora, uma princesa da Grécia antiga, recebeu de Deus e ciumentos de sua beleza um presente, uma caixa misteriosa. Disseram-lhe que nunca a abrisse, mas um dia, vencida pela curiosidade e a tentação, ela abriu a tampa para dar uma espiada, deixando escapar para o nosso mundo os grandes males, doença, inquietação, loucura. Um Deus compadecido permitiu-lhe, porém, fechar a caixa a tempo de prender o único antídoto que torna suportável a infelicidade na vida, a esperança. A esperança, descobrem os pesquisadores modernos, faz mais que oferecer um pouco de conforto na aflição. Desempenha um papel surpreendentemente poderoso na vida, oferecendo uma vantagem em domínios tão diversos como no desempenho acadêmico e em aguentar empregos opressivos. A esperança, no sentido técnico, é mais do que uma visão otimista de que tudo vai dar certo. Snyder a define, com mais especificidade, como sendo a capacidade de acreditar que se tem a vontade e os meios de atingir as próprias metas, quaisquer que sejam. As pessoas tendem a se diferenciar na medida em que têm esse tipo de esperança. Alguns julgam-se, geralmente, capazes de sair de uma enrascada ou encontrar meios de solucionar problemas, enquanto outros simplesmente acham que não têm a devida energia, que não possuem capacidade ou meios para atingir suas metas. Snyder constata que as pessoas com altos níveis de esperança têm certos traços comuns, entre eles poder motivar-se, sentir-se com recursos suficientes para encontrar meios de atingir seus objetivos, tendo a certeza, mesmo diante de uma situação difícil, de que tudo vai melhorar, de ser flexível o bastante para encontrar meios diferentes de chegar às metas ou trocá-las se não forem viáveis, e de ter a noção de como decompor uma tarefa grande em parcelas menores, mais fáceis de serem enfrentadas. Da perspectiva da inteligência emocional, ser esperançoso significa que não vamos sucumbir numa ansiedade arrasadora, atitude derrotista ou em depressão diante de desafios ou reveses difíceis. Na verdade, as pessoas esperançosas mostram menos depressão que as outras ao conduzirem suas vidas em busca de suas metas. São, em geral, menos ansiosas e têm menos distúrbios emocionais. Otimismo, o grande motivador. Os americanos entusiastas da natação tinham grandes esperanças em Matt Biondi, membro da equipe olímpica dos Estados Unidos em 1988. Alguns repórteres esportivos anunciavam-no como tendo possibilidade de igualar o feito de Mark Spitz em 1972, ganhando 7 medalhas de ouro. Mas Biondi acabou num constrangedor terceiro lugar na primeira disputa, os 200 metros nado livre. Na seguinte, 100 metros borboleta, perdeu o ouro por centímetros para outro nadador, que fez um maior esforço no metro final. Os locutores esportivos especularam se essas derrotas iriam desencorajar Biondi nas disputas seguintes. Mas ele se refez da derrota e ganhou medalhas de ouro nas 5 disputas seguintes. Um espectador que não se surpreendeu com a virada de Biondi foi Martin Seligman, psicólogo da Universidade da Pensilvânia, que havia testado o otimismo do nadador naquele ano. Numa experiência feita com Seligman, o treinador de natação disse a Biondi, durante uma disputa especial destinada a exibir o seu melhor desempenho, que ele fizera um tempo pior do que de fato fizera. Apesar disto, quando sugeriram a Biondi que descansasse e voltasse a tentar, seu desempenho, já na verdade muito bom, foi ainda melhor. Mas quando outros membros da equipe que receberam tempos piores que os verdadeiros e cujas contagens nos testes mostraram que eram pessimistas, tentaram de novo, saíram-se pior que na primeira vez. Nota de rodapé. Nadadores otimistas. Martin Seligman. Learned Optimist. Nova York, Knopf, 1991. Fim da nota. O otimismo, como a esperança, significa uma forte expectativa de que, em geral, tudo vai dar certo na vida, apesar dos reveses e frustrações. Do ponto de vista da inteligência emocional, o otimismo é uma atitude que protege as pessoas da apatia, desesperança ou depressão diante das dificuldades. E como acontece com a esperança, sua prima irmã, o otimismo proporciona dividendos à vida. Contanto, claro, que seja um otimismo realista, o otimismo demasiado ingênuo pode ser desastroso. Nota de rodapé. Otimismo realista versus ingênuo. Ver, por exemplo, Carol Wallen e outros, Optimism in Children's Judgments of Health and Environmental Risks, Health Psychology 13, 1994. Fim da nota. Seligman define o otimismo em termos de como as pessoas explicam a si mesmas seus sucessos e insucessos. Os otimistas veem um fracasso como devido a algo que pode ser mudado, para que possam vencer da próxima vez, enquanto os pessimistas assumem a culpa pelo fracasso, atribuindo-o a alguma imutável característica pessoal. Essas diferentes justificativas têm profundas implicações sobre como as pessoas reagem à vida. Por exemplo, como resposta a uma decepção como a rejeição no emprego, os otimistas tendem a reagir ativa e esperançosamente, formulando um plano de ação, por exemplo, ou buscando ajuda e aconselhamento. Veem o revés como uma coisa que pode ser remediada. Os pessimistas, ao contrário, reagem a esses reveses, supondo que nada podem fazer para que as coisas melhorem na próxima vez. E, portanto, nada fazem em relação ao problema. Justificam os reveses por alguma falha pessoal que sempre os perseguirá. Como acontece com a esperança, o otimismo antecipa o êxito acadêmico. Num estudo com 500 membros da turma de calouros de 1984 na Universidade da Pensilvânia, as contagens dos estudantes nos testes de otimismo foram um melhor indicador prévio de suas reais notas no primeiro ano do que os do SAT, ou suas notas no secundário, diz Seligman, que os estudou. Os exames de admissão à universidade medem o talento, enquanto a atitude em face da dificuldade nos diz quem desiste. É a combinação de razoável talento e capacidade de seguir em frente diante da derrota que conduz ao sucesso. O que falta nos testes de capacidade é o item motivação. O que precisamos saber de alguém é se ele vai persistir se ocorrer frustração. Meu palpite é que, para um determinado nível de inteligência, nosso sucesso de fato é função não só do talento, mas também da capacidade de suportar a derrota. Nota de rodapé. Entrevistei Martin Seligman sobre otimismo para o New York Times, 3 de fevereiro de 1987. Fim da nota. Uma das mais reveladoras demonstrações do poder do otimismo para motivar as pessoas está em estudo feito por Seligman com vendedores de seguro da empresa MetLife. Saber aceitar uma rejeição com graça é essencial a todos os tipos de vendas, sobretudo de um produto como o seguro de vida, onde a proporção entre não e sim é altamente desencorajante. É por isso que 3/4 dos vendedores de seguros desistem nos primeiros 3 anos. Seligman descobriu que os novos vendedores que eram otimistas venderam 37% mais seguros nos primeiros 2 anos que os pessimistas. E, no primeiro ano, os pessimistas desistiram 2 vezes mais que os otimistas. Mais do que isso, Seligman convenceu a MetLife a contratar um grupo especial de candidatos que fizeram o maior número de pontos num teste de otimismo, mas que não foram aprovados no teste normal de seleção, onde era cotejado um conjunto de suas atitudes com um perfil padrão baseado em respostas de agentes que haviam sido bem-sucedidos. Esse grupo especial de otimistas vendeu mais 21% que os pessimistas no primeiro ano e 57% no segundo. Tal impacto no desempenho profissional de um vendedor ocorre porque o otimismo é um traço da inteligência emocional. Cada não que um vendedor recebe é uma pequena derrota. A reação emocional a essa derrota é crucial para a capacidade de juntar motivação suficiente para prosseguir. À medida que crescem os não, o moral pode deteriorar-se, tornando cada vez mais difícil pegar o telefone para fazer outra ligação. Essa rejeição é, para o pessimista, dura de ser aceita, porque ele a interpreta como se fora: não dou para isso, nunca conseguirei vender nada. Uma interpretação que, com certeza, provocará apatia e derrotismo, se não a depressão. Os otimistas, por outro lado, dizem a si mesmos: devo estar usando a técnica errada, ou a última pessoa com quem falei devia estar de mau humor. Não se vendo a si mesmos, mas identificando algo na situação como um motivo de seu fracasso, podem mudar a técnica na ligação seguinte. Enquanto a atitude mental do pessimista conduz ao desespero, a do otimista gera esperança. Uma das origens da perspectiva positiva ou negativa talvez seja o temperamento inato. Algumas pessoas, por natureza, tendem para um lado ou para o outro. Mas, como veremos na parte 4, o temperamento pode ser alterado pela experiência. Otimismo e esperança, da mesma forma que os sentimentos de impotência e desespero, podem ser aprendidos. Por trás dos dois está uma perspectiva que os psicólogos chamam de autoeficácia, a crença de que somos capazes de exercer controle sobre os fatos de nossa vida e de que podemos enfrentar os desafios que surgirem. O desenvolvimento de qualquer tipo de aptidão fortalece o senso de autoeficácia, tornando a pessoa mais disposta a assumir riscos e buscar maiores desafios. E a vitória que obtemos sobre esses desafios, por sua vez, aumenta o sentimento de autoeficácia. Essa atitude torna mais provável que as pessoas usem melhor quaisquer aptidões que tenham ou façam o necessário para desenvolvê-las. Albert Bandura, psicólogo de Stanford, que fez grande parte da pesquisa sobre a autoeficácia, resume-a bem. A confiança que as pessoas têm em suas aptidões tem um profundo efeito sobre essas aptidões. A aptidão não é uma propriedade fixa, há uma imensa variabilidade na maneira como atuamos. As pessoas que têm senso de autoeficácia se recuperam de fracassos, abordam as coisas mais em termos de como lidar com elas do que se preocupando com o que pode dar errado. Nota de rodapé. Entrevistei Albert Bandura sobre autoeficácia para o New York Times, 8 de maio de 1988. Fim da nota. Fluxo. A neurobiologia da excelência. Um compositor descreve os momentos em que sua arte atinge o ponto mais alto. Nós entramos num tal nível de êxtase que parece que não existimos. Tive essa sensação várias vezes. Minha mão parece ser independente de mim e nada tenho a ver com o que se passa. Simplesmente fico ali observando em estado de respeito e encantamento, e a coisa simplesmente flui por si mesma. Mihaly Csikszentmihalyi. Play and Intrinsic Rewards, Journal of Humanistic Psychology, 15/3/1973. Fim da nota. Sua descrição é muito semelhante à de centenas de diferentes homens e mulheres, alpinistas, campeões de xadrez, médicos, jogadores de basquete, engenheiros, gerentes e até mesmo arquivistas, quando falam de um momento em que se superaram em determinada atividade. O estado que descrevem é chamado de fluxo, por Mihaly Csikszentmihalyi, psicólogo da Universidade de Chicago, que coletou essas histórias de máximo desempenho em 2 décadas de pesquisa. Nota de rodapé. Mihaly Csikszentmihalyi, Flow, The Psychology of Optimal Experience, 1ª edição, Nova York, Harper & Hall, 1990. Fim da nota. Os atletas conhecem esse estado de graça como a zona, onde a excelência vem fácil, a multidão e os competidores desaparecem numa feliz e constante absorção do momento. Diane Hoff-Steyerhalter, que ganhou uma medalha de ouro em esqui nas Olimpíadas de Inverno de 1994, disse, depois da corrida, que só se lembrava de que estava imersa em total relaxamento. Eu me sentia fluir como uma cachoeira. Nota de rodapé. Como uma Cachoeira, Newsweek, 28 de fevereiro de 1994. Fim da nota. A capacidade de entrar em fluxo é inteligência emocional no ponto mais alto. O fluxo representa, talvez, a última palavra na canalização das emoções a serviço do desempenho e aprendizado. No fluxo, as emoções são não apenas contidas e dirigidas, mas positivas, energizadas e alinhadas com a tarefa que está sendo realizada. Ver-se colhido no marasmo da depressão ou na agitação da ansiedade é estancar o fluxo. Contudo, o fluxo, ou um mais brando microfluxo, é uma experiência pela qual quase todo mundo passa às vezes, sobretudo quando no máximo do desempenho ou indo além dos limites anteriormente alcançados. Talvez seja mais bem captado pelo ato de amor estático, a fusão de dois num fluir harmônico. Fluir é uma experiência gloriosa. O sinal característico do fluxo é uma sensação de alegria espontânea e mesmo de êxtase. Por ser tão bom, é intrinsecamente compensador. É um estado em que as pessoas ficam absolutamente absortas no que estão fazendo, dando atenção exclusiva à tarefa, à consciência em fusão com os atos. Na verdade, pensar demais no que está acontecendo causa interrupção no fluxo. Até a ideia, como estou fazendo isso maravilhosamente, pode interromper o fluxo. A atenção fica tão concentrada que as pessoas só têm consciência da estreita gama de percepção relacionada com o que estão fazendo, perdendo a noção de tempo e espaço. Um cirurgião, por exemplo, lembrava uma cirurgia delicada durante a qual entrou em fluxo. Quando a concluiu, notou que havia alguns detritos no chão da sala de operação e perguntou o que acontecera. Ficou espantado ao saber que, enquanto estava tão concentrado na cirurgia, parte do revestimento do teto desabara. Não havia notado nada. O fluxo é um estado de autoabandono, o oposto da ruminação e preocupação. Em vez de perder-se em cuidados nervosos, as pessoas em fluxo se concentram tanto no que estão fazendo que perdem toda a autoconsciência, deixando de lado as pequenas preocupações, saúde, contas, até mesmo o bem-estar da vida diária. Nesse sentido, nos momentos de fluxo, as pessoas se tornam desprendidas. Paradoxalmente, as pessoas em fluxo exibem um controle absoluto sobre o que estão fazendo, as reações perfeitamente sintonizadas com as cambiantes exigências da tarefa. E, embora atuem no ponto mais alto quando em fluxo, não se preocupam com o seu desempenho, com a questão de sucesso ou fracasso. O que as motiva é o puro prazer do ato em si. Há várias maneiras de entrar em fluxo. Uma delas é manter, de forma deliberada, uma aguda atenção no que está sendo feito. A essência do fluxo é um estado de alta concentração. Parece haver um circuito de feedback na entrada dessa zona. Pode exigir considerável esforço acalmar-se e concentrar-se o suficiente para iniciar a tarefa. Esse primeiro passo exige uma certa disciplina. Mas, assim que a concentração começa a fixar-se, assume uma força própria, que ao mesmo tempo proporciona alívio da turbulência emocional e torna fácil a tarefa. A entrada nessa zona pode ocorrer também quando as pessoas encontram uma tarefa em que são hábeis e a executam num nível que pouco exige de sua capacidade. Como me disse Ezik Zentmihalyi. As pessoas parecem concentrar-se melhor quando o que lhes é exigido é pouco e elas podem dar mais. Se o que lhes é exigido é muito pouco, elas se entendiam. Se tiverem de lidar com coisas para elas excessivas, ficam ansiosas. O fluxo ocorre naquela zona delicada entre o tédio e a ansiedade. Nota de rodapé. Entrevistei o Dr. Ezik Zentmihalyi para o New York Times, 4 de março de 1986. Fim da nota. O prazer, a graça e a eficácia espontâneos que caracterizam o fluxo são incompatíveis com sequestros emocionais, nos quais os surtos límbicos se apoderaram do resto do cérebro. A qualidade da atenção no fluxo é relaxada, mas altamente concentrada. É uma concentração muito diferente do esforço para prestar atenção quando estamos cansados ou entediados, ou quando nossa concentração é assediada por sentimentos intrusos como a ansiedade ou a raiva. O fluxo é um estado sem interferência emocional, a não ser por um sentimento compulsivo, altamente motivador, de suave êxtase. Esse êxtase parece ser um subproduto da concentração de atenção, que é um pré-requisito do fluxo. Na verdade, a literatura clássica das tradições contemplativas descreve estados de absorção que são sentidos como pura felicidade. Fluxo induzido por nada mais que intensa concentração. Ver alguém em fluxo dá a impressão de que o difícil é fácil. O auge do desempenho parece natural e banal. Essa impressão é paralela ao que se passa no cérebro, onde um paradoxo semelhante se repete. As mais desafiantes tarefas são executadas com um dispêndio mínimo de energia mental. No fluxo, o cérebro se acha num estado frio. A estimulação e inibição dos circuitos neurais estão sintonizados com a solicitação do momento. Quando as pessoas se acham empenhadas em atividades que prendem e mantêm, sem esforço, a sua atenção, seu cérebro se acalma no sentido de que ocorre uma diminuição de estimulação cortical. Nota de rodapé. O cérebro em fluxo, Jean Hamilton e outros, Intrinsic Enjoyment and Boredom Coping Scales, Validation if Personality, Evoked Potential and Attention Measures, Personality and Individual Difference, 5/2/1984, fim da nota. Essa descoberta é notável, uma vez que o fluxo permite que as pessoas enfrentem as mais desafiantes tarefas num determinado campo, seja jogando contra um mestre de xadrez ou solucionando um complexo problema matemático. A expectativa seria de que essas tarefas desafiantes exigissem mais atividade cortical, e não menos. Mas uma chave para o fluxo é que ele só ocorre perto do cume da capacidade, onde as aptidões estão bem ensaiadas e os circuitos neurais mais eficientes. Uma concentração forçada, uma concentração alimentada pela preocupação, produz maior ativação cortical. Mas a zona de fluxo e desempenho ideal parece ser um oásis de eficiência cortical, com um dispêndio mínimo de energia mental. Isso faz sentido, talvez, em termos da prática na atividade que permite que as pessoas entrem no fluxo. O domínio das etapas de uma tarefa física, como escalar rochedos, ou mental, como a programação de computadores, significa que o cérebro pode ser mais eficiente em sua execução. As etapas bem praticadas exigem menos esforço do cérebro do que as que estão sendo aprendidas, ou as que ainda apresentam alto grau de dificuldade. Do mesmo modo, quando o cérebro trabalha com menos eficiência devido ao cansaço ou nervosismo, como acontece ao fim de um dia longo e estressante, há um turvamento de precisão do esforço cortical, com a ativação de muitas áreas supérfluas, um estado geral que se sente como estando altamente distraído. Nota de rodapé. Ativação cortical e cansaço, Ernest Hartmann, The Function of Sleep, New Haven, Yale University Press, 1973. Fim da nota. O mesmo acontece no tédio, mas quando o cérebro atua na eficiência máxima, como no fluxo, há uma relação precisa entre as áreas ativas e as exigências da tarefa. Nesse estado, mesmo o trabalho árduo pode parecer mais renovador e restaurador que cansativo. Aprendizado e fluxo – um novo modelo para a educação. Como o fluxo surge em zonas nas quais uma atividade desafia as pessoas a exercerem o máximo de suas capacidades, à medida que suas aptidões aumentam, é necessário um maior esforço para entrar nele. Se a tarefa é simples demais, entedia. Se desafiadora demais, resulta mais em ansiedade que em fluxo. Pode-se dizer que o domínio num ofício ou aptidão é estimulado pela experiência do fluxo, que a motivação para se aperfeiçoar cada vez mais em alguma coisa, seja tocar violino, dançar ou separar genes, é pelo menos em parte estar em fluxo quando a fazendo. Na verdade, num estudo com 200 pintores 18 anos depois que deixaram a escola, Csikszentmihalyi constatou que foram aqueles que, nos tempos de estudante, saboreavam o puro prazer de pintar que se tornaram verdadeiramente artistas. Os que haviam sido motivados na escola de arte por fantasias de fama e fortuna, em sua maioria, afastaram-se da arte depois de formados. Sziget Mihaly conclui: os pintores devem querer pintar, acima de tudo mais. Se o artista, diante da tela, se põe a imaginar por quanto vai vendê-la, ou o que os críticos vão pensar de sua obra, não conseguirá criar. As realizações criativas dependem de uma imersão obstinada. Nota de rodapé. Entrevistei o Dr. Sziget Mihaly para o New York Times, 22 de março de 1992. Fim da nota. Assim como o fluxo é um pré-requisito para a maestria num ofício, profissão ou arte, o mesmo se dá com a educação. Os alunos que entram em fluxo quando estudam saem-se melhor, independentemente da medida de seu potencial medido por testes de rendimento. Os alunos de uma escola especial de ciências em Chicago, todos entre os primeiros 5% num teste de competência em matemática, foram classificados por seus professores como os de alto ou baixo desempenho. Depois, observou-se a maneira como esses estudantes passavam seu tempo, cada um levando um bip que os mandava, em horas aleatórias durante o dia, anotar o que estavam fazendo e qual o seu estado de espírito. Como era esperado, aqueles que tinham baixo desempenho passavam apenas cerca de 15 horas por semana estudando em casa, muito menos que as 27 horas por semana de trabalho de casa cumpridas por seus colegas de alto desempenho. Os de baixo desempenho passavam a maior parte do tempo em que não estavam estudando em atividades sociais, com os amigos ou a família. Quando avaliados os seus estados de espírito, ocorreu uma constatação reveladora. Tanto os de alto quanto os de baixo desempenho passavam grande parte da semana entediando-se com atividades, como ver TV, que não impunham desafios às suas capacidades. Este, afinal, é o destino dos adolescentes. Mas a diferença-chave estava em como experienciavam os estudos. Para os de alto desempenho, o estudo dava-lhes o desafio agradável e absorvente do fluxo em 40% das horas que passavam nele. Mas, para os de baixo desempenho, o estudo produzia fluxo apenas em 16% do tempo. Na maioria das vezes, produzia ansiedade, com exigências que iam além de suas capacidades. Os de baixo desempenho encontravam prazer e fluxo nas atividades sociais, não no estudo. Em suma, os estudantes de desempenho à altura e além de seu potencial acadêmico são, na maioria das vezes, atraídos para o estudo porque isso os põe em fluxo. Infelizmente, os de baixa realização, porque não aprimoram as aptidões que os colocariam em fluxo, são privados do prazer do estudo e correm o risco de limitar o nível de tarefas intelectuais que lhes serão agradáveis no futuro. Nota de rodapé. Estudo do fluxo e dos alunos de matemática. Jane Nakamura, Optimal Experience and the Uses of Talent, em Mihaly e Sziget Mihaly, e Isabella e Sziget Mihaly, Optimal Experience Psychology Studies of Flow and Consciousness, Cambridge University Press, 1988. Fim da nota. Howard Gardner, psicólogo de Harvard, que criou a teoria de inteligências múltiplas, vê o fluxo e os estados positivos que o caracterizam como parte da maneira mais saudável de ensinar às crianças, mobilizando-as em vez de utilizar ameaças ou promessas de recompensa. Devemos usar os estados positivos das crianças e atraí-las ao aprendizado nas áreas onde elas possam desenvolver aptidões, disse-me Gardner. O fluxo é um estado interior que significa que uma criança está empenhada na tarefa certa. Temos de descobrir alguma coisa que gostamos e nos apegar a ela. É quando as crianças se entediam na escola que brigam e pintam o sete, e quando são esmagadas por um desafio é que ficam ansiosas com o trabalho escolar. Mas aprendemos mais quando temos alguma coisa que nos interessa e nos dá prazer quando nos empenhamos nela. A estratégia usada em muitas das escolas que estão pondo em prática o modelo de múltiplas inteligências de Gardner gira em torno da identificação do perfil de aptidões naturais das crianças e do aproveitamento dos seus pontos fortes, além da tentativa de dar suporte no que elas são fracas. Uma criança naturalmente talentosa em música, por exemplo, entrará com mais facilidade em fluxo nessa atividade do que naquelas para as quais está menos capacitada. O conhecimento do perfil de uma criança ajuda o professor a aprimorar a forma de apresentar-lhe um conteúdo e dar aulas no nível, do mediano ao mais avançado, que mais possa lhe proporcionar um desafio ideal. Fazer isso torna o aprendizado mais agradável, não apavorante nem chato. A esperança é que, quando as crianças adquirirem fluxo no aprendizado, se sintam encorajadas a enfrentar desafios em novas áreas, diz Gardner, acrescentando que a experiência sugere ser assim. Em termos mais gerais, o fluxo sugere que a conquista de maestria em qualquer ofício ou conjunto de conhecimentos deve se dar, idealmente, de uma maneira natural, à medida que a criança é encaminhada para as áreas que a atraem espontaneamente, que, em essência, ela adora. Essa paixão inicial pode ser a semente para maiores níveis de conquista, à medida que a criança venha a compreender que seguir nessa atividade, seja dança, matemática ou música, é uma fonte do prazer do fluxo. E, como isso exige forçar os limites de nossa capacidade de manter o fluxo, torna-se um motivador básico para nos tornarmos cada vez melhores. A criança, desta forma, fica feliz. Isso, claro, é um modelo mais positivo do aprendizado e educação do que a maioria de nós encontrou na escola. Quem não se lembra daquele tempo, pelo menos em parte, como intermináveis e pavorosas horas de tédio pontuadas por momentos de alta ansiedade? Buscar o fluxo através do aprendizado é uma maneira mais humana, natural e muito provavelmente mais eficaz de arregimentar as emoções a serviço da educação. Isso revela o sentido mais geral em que canalizar emoções para um fim produtivo é uma aptidão mestra, seja no controle de impulsos e adiamento da satisfação, no controle de nossos estados de espírito para que facilitem, em vez de impedir, o pensamento motivando-nos a persistir e tentar de novo apesar dos reveses, seja na descoberta de formas para entrar em fluxo e com isso atuar com mais eficiência. Tudo indica o poder da emoção na orientação do esforço eficaz. 7. As origens da empatia. Voltemos a Gary, o brilhante, mas alexitímico médico que tanto perturbava a noiva Ellen por ignorar não apenas seus próprios sentimentos, mas também os dela. Como a maioria dos alexitímicos, faltava-lhe não só empatia, mas também intuição. Se Ellen se dizia deprimida, ele não demonstrava entender os seus sentimentos. Se ela falava de amor, ele mudava de assunto. Gary fazia críticas construtivas a coisas que Ellen fazia, sem compreender que essas críticas faziam-na se sentir agredida e não ajudada. A empatia é alimentada pelo autoconhecimento. Quanto mais conscientes estivermos acerca de nossas próprias emoções, mais facilmente poderemos entender o sentimento alheio. Nota de rodapé. Autoconsciência e empatia. Ver, por exemplo, John Mayer e Melissa Kirkpatrick. Hot Information Processing Becomes More Accurate with Open Emotion Experience. Universidade de New Hampshire, manuscrito inédito, outubro de 1994. Hand Larsen e outros. Cognitive Operations Associated with Individual Differences in Affect Intensity. Journal of Personality and Social Psychology, 53, 1987. Fim da nota. Alexitímicos como Gary, que não têm ideia do que eles próprios sentem, ficam completamente perdidos quando se trata de saber o que as pessoas à sua volta estão sentindo. Não têm ouvido emocional. As notas e os acordes emocionais que são entoados nas palavras e ações das pessoas, um tom revelador ou mudança de postura, o silêncio eloquente ou o tremor que trai, passam despercebidos. Confusos acerca de seus próprios sentimentos, os alexitímicos ficam igualmente perplexos quando outras pessoas falam do que estão sentindo. Essa incapacidade de registrar os sentimentos de outrem significa que existe um grande déficit de inteligência emocional e uma trágica falha no entendimento do que significa ser humano. Pois todo relacionamento, que é a raiz do envolvimento, vem de uma sintonia emocional da capacidade de empatia. Essa capacidade de saber como o outro se sente entra em jogo em vários aspectos da vida, quer nas práticas comerciais, na administração, no namoro e na paternidade, nos sermos piedosos e na ação política. A falta de empatia é também reveladora. Nota-se em criminosos psicopatas, estupradores e molestadores de crianças. As emoções das pessoas raramente são postas em palavras. Com muito mais frequência, são expressas sob outras formas. A chave para que possamos entender os sentimentos dos outros está em nossa capacidade de interpretar canais não verbais, o tom da voz, gestos, expressão facial e outros sinais. Talvez a mais ampla pesquisa acerca da capacidade que têm as pessoas de detectar mensagens não verbais seja de Robert Rosenthal, psicólogo de Harvard, e seus alunos. Ele idealizou um teste de aferição de empatia, o PONS, Profile of Nonverbal Sensibility, que consiste na exibição de uma série de videotapes em que uma jovem manifesta sentimentos que vão da antipatia ao amor materno. Nota de rodapé. PONS, Perfil de Sensibilidade Não Verbal, nota do tradutor. Nota de rodapé. Robert Rosenthal e outros. The PONS Test, Measuring Sensitivity to Nonverbal Cues, and P. Reynolds, editor, Advances in Psychological Assentment, São Francisco, Jossey Bass, 1977, fim da nota. As cenas percorrem todo um espectro de emoções, desde um acesso de ciúmes até um pedido de perdão, de uma demonstração de gratidão a uma sedução. O vídeo foi editado de forma que, em cada um desses estados, fossem sistematicamente apagados um ou mais canais de comunicação não verbal. Além do som, por exemplo, em algumas cenas todos os outros sinais são bloqueados, sendo mantida apenas a expressão facial. Em outras, somente são exibidos os movimentos do corpo e assim por diante, passando pelos principais canais não verbais de comunicação, para que os espectadores possam detectar a emoção a partir de uma ou outra indicação não verbal. Em testes feitos com mais de 7 mil pessoas nos Estados Unidos e em outros 18 países, as vantagens de poder interpretar sentimentos a partir de indicações não verbais incluíam um melhor ajustamento emocional, maior popularidade, mais abertura e, talvez, o que seja mais surpreendente, maior sensibilidade. Em geral, as mulheres são melhores que os homens nesse tipo de empatia, e as pessoas cujo desempenho melhorou no decorrer do teste, que durou 45 minutos, um indicador de que aquelas pessoas têm talento para adquirir aptidões de empatia, também se relacionavam melhor com o sexo oposto. A empatia não é nenhuma surpresa, ajuda na vida romântica. Conforme constatações sobre outros elementos de inteligência emocional, havia apenas uma relação incidental entre as contagens nessa medição de acuidade e os resultados do SAT, QI ou dos testes de desempenho escolares. A independência da empatia em relação à inteligência acadêmica também foi constatada em testagens com uma versão do PONS destinada a crianças. Em testes feitos em 1.011 crianças, aquelas que mostraram aptidão para interpretar sentimentos não verbalizados eram consideradas como as mais queridas na escola, eram as mais emocionalmente estáveis. Nota de rodapé. Stephen e Marshall Duke, A Measure of Nonverbal Social Processing Ability in Children Between the Ages of 6 and 10. Trabalho apresentado no Encontro da Sociedade Psicológica Americana, 1989. Fim da nota. Além disso, tinham melhor desempenho acadêmico, embora, na média, não tivessem QI superior ao de outras crianças menos capacitadas para interpretar mensagens não verbais, o que sugere que o domínio dessa capacidade empática abre o caminho para a eficiência na sala de aula, ou simplesmente faz com que os professores gostem mais delas. Assim como a forma de expressão da mente racional é a palavra, a das emoções é não verbal. Na verdade, quando as palavras de alguém entram em desacordo com o que é transmitido por seu tom de voz, gestos ou outros canais não verbais, a verdade emocional está mais no como ele diz alguma coisa do que no que ele diz. Uma regra elementar usada na pesquisa de comunicações é que 90% ou mais de uma mensagem emocional são não verbais. E essas mensagens, ansiedade no tom de voz de alguém, irritação na rapidez de um gesto, são quase sempre aceitas inconscientemente, sem que se dê uma atenção especial ao conteúdo da mensagem, mas apenas recebendo-a e respondendo-a tacitamente. As aptidões que nos permitem fazer bem ou mal são também, na maioria das vezes, inferidas. Como se desenvolve a empatia? Assim que Hope, de apenas 9 meses, viu outro bebê levar um tombo, ficou com os olhos cheios d'água e engatinhou até sua mãe, procurando consolo, embora não fosse ela que tivesse levado o tombo. E Michael, com 1 ano e 3 meses, foi buscar seu ursinho de pelúcia para entregá-lo ao amigo Paul, que chorava. Como Paul continuasse chorando, Michael se agarrou no cobertorzinho de segurança do amigo. Esses pequenos atos de simpatia e solidariedade foram observados por mães treinadas para registrar tais incidentes de demonstração de empatia. Nota de rodapé. As mães que agiram como pesquisadoras foram treinadas por Marianne Handke-Yahoo e Caroline Zahn-Waxler, no Laboratório de Psicologia Desenvolvimentista Instituto Nacional de Saúde Mental. Fim da nota. Os resultados do estudo sugerem que as origens da empatia podem ser identificadas já na infância. Praticamente desde o dia em que nascem, os bebês ficam perturbados quando ouvem outro bebê chorando, uma reação que alguns encaram como o primeiro indicador da empatia que se desenvolverá até a idade adulta. Nota de rodapé. Escrevi sobre empatia, suas raízes desenvolvimentistas e sua neurologia em The New York Times, 28 de março de 1989. Fim da nota. Psicólogos do desenvolvimento infantil descobriram que os bebês são solidários diante da angústia de outrem, mesmo antes de adquirirem a percepção de sua individualidade. Mesmo poucos meses após o nascimento, os bebês reagem a uma perturbação sentida por aqueles que estão em torno deles, como se esse incômodo estivesse acontecendo neles próprios, chorando ao verem que outra criança está chorando. Em torno de 1 ano, começam a compreender que o sofrimento não é deles, mas de outro, embora ainda pareçam confusos sobre o que fazer. Numa pesquisa feita por Martin L. Hoffman, da Universidade de Nova York, por exemplo, uma criança de 1 ano trouxe a própria mãe para consolar um amigo que chorava, ignorando que a mãe do amigo também estava no recinto. Essa confusão se vê também quando crianças de 1 ano imitam a angústia de outras, possivelmente para melhor compreender o que elas estão sentindo. Por exemplo, se outro bebê machuca os dedos, um bebê de 1 ano põe os seus dedos na boca para ver se também doem. Ao ver a mãe chorar, um bebê enxugou os próprios olhos, embora não tivessem lágrimas. Essa mímica motora, como é denominada, é o significado técnico original da palavra empatia, como pela primeira vez foi usada na década de 20, por E.B. Titchener, psicólogo americano. Esse sentido é um pouco diferente de sua introdução original em inglês, do grego empatheia, entrar no sentimento, termo inicialmente usado por teóricos da estética para designar a capacidade de perceber a experiência subjetiva de outra pessoa. A tese de Titchener era de que a empatia vinha de uma espécie de imitação física da angústia de outra pessoa, que então evoca os mesmos sentimentos em nós. Ele procurou uma palavra distinta de simpatia, algo que sentimos pelo que o outro está vivenciando, sem contudo sentir o que esse outro está sentindo. A mímica motora desaparece do repertório dos bebês por volta dos 2 anos e meio, quando eles percebem que o sofrimento de outra pessoa é diferente do deles, e então podem melhor consolá-los. Um incidente típico extraído do diário de uma mãe. O bebê de um vizinho chora, e Jenny se aproxima e tenta dar-lhe biscoito. Segue-o por toda parte e começa a choramingar. Então tenta alisar os cabelos dele, mas ele se afasta. Ele se acalma, mas Jenny continua preocupada. Continua a trazer-lhe brinquedos e a dar-lhe tapinhas na cabeça e nos ombros. Nota de rodapé. Incutindo empatia nas crianças, Marianne Handke-Yahoo e Caroline Zahn-Waxler, Roots, Motives and Patterns in Children's Prosocial Behavior, em Erwin Staub e outros, editores, Development and Maintenance of Prosocial Behavior, Nova York, Plenum, 1984. Fim da nota. Nessa altura de seu desenvolvimento, os bebês começam a se diferenciar na sensibilidade geral às perturbações emocionais de outras pessoas, com alguns, como Jenny, sendo agudamente conscientes e outros desligando-se. Uma série de estudos feitos por Marianne Handke Yarrow e Caroline Zanz Waxler, do Instituto Nacional de Saúde Mental, mostrou que grande parte dessa diferença em interesse empático tinha a ver com a maneira como os pais educavam seus filhos. Elas constataram que as crianças eram mais empáticas quando a educação incluía chamar fortemente a atenção para a aflição que o mau comportamento delas causava nos outros. Veja como você a deixou triste, em vez de "isso foi mal feito". Também descobriram que a empatia das crianças é igualmente moldada por verem como os outros reagem. Quando alguém mais está aflito, imitando o que vem, as crianças desenvolvem um repertório de reação empática, sobretudo na ajuda a outras pessoas angustiadas. A criança bem sintonizada. Sarah tinha 25 anos quando deu à luz dois gêmeos, Mark e Fred. Achou que Mark se parecia mais com ela, Fred mais com o pai. Essa percepção pode ter sido a semente de uma reveladora, mas sutil diferença na maneira como ela lidou com cada um dos meninos. Quando eles tinham apenas 3 meses, Sarah muitas vezes tentava atrair o olhar de Fred, e quando ele virava o rosto, ela tentava de novo. Fred reagia dando-lhe mais enfaticamente as costas. Assim que ela olhava para outro lado, ele tornava a olhar para ela e o esconde-esconde recomeçava, muitas vezes deixando Fred em prantos. Mas com Mark, Sarah nunca tentava estabelecer contato ocular como fazia com Fred. Ao contrário, Mark podia romper esse contato quando quisesse, que ela não insistia. Um ato pequeno, mas revelador. Um ano depois, Fred era visivelmente mais medroso e dependente do que Mark. Uma das maneiras como demonstrava esse medo era evitando olhar nos olhos de outras pessoas, como fizera com a mãe aos 3 meses, baixando e desviando o rosto. Mark, por outro lado, olhava direto nos olhos dos outros. Quando queria romper o contato, virava ligeiramente a cabeça para cima e para o lado, com um sorriso cativante. Os gêmeos e a mãe foram minuciosamente observados quando participaram da pesquisa de Daniel Stern, um psiquiatra então na Faculdade de Medicina da Universidade Cornell. Nota de rodapé. Daniel Stern, The Interpersonal World of the Infant, Nova York, Basic Books, 1987, página 30. Fim da nota. Stern é fascinado com os pequenos e repetidos intercâmbios que ocorrem entre pais e filhos. Acredita que as lições mais elementares da vida emocional se dão nesses momentos íntimos. Desses momentos, os mais críticos são os que informam à criança que seus sentimentos encontram empatia, são aceitos e retribuídos num processo que Stern chama de sintonia. A mãe dos gêmeos estava sintonizada com Mark, mas emocionalmente dessincronizada com Fred. Stern afirma que os incontáveis momentos de sintonia ou não sintonia entre pais e filhos moldam as expectativas emocionais que, quando adultos, levarão para seus relacionamentos, talvez muito mais do que os mais dramáticos acontecimentos da infância. A sintonia ocorre tacitamente, como parte do ritmo de relacionamento. Stern estudou-a com precisão microscópica, em horas de gravação em vídeo de mães com seus bebês. Ele constata que, pela sintonização, as mães informam aos bebês que compreendem o que eles estão sentindo. O bebê grita de prazer, por exemplo, e a mãe atesta esse prazer, balançando-o de forma delicada, arrulhando ou imitando o guincho dele. Ou o bebê sacode o chocalho e ela responde, balançando-o. Nessa interação, a mensagem de afirmação está no fato de a mãe se igualar mais ou menos no nível de excitação do bebê. Essas pequenas sintonizações dão ao bebê a tranquilizadora sensação de estar emocionalmente ligado, uma mensagem que Stern constata que as mães enviam cerca de uma vez a cada minuto quando interagem com seus bebês. A sintonização é muito diferente da simples imitação. Se você apenas imita um bebê, disse-me Stern, isso apenas mostra que sabe o que ele fez, mas não como se sentiu. Para que ele saiba que você sente como ele se sente, é preciso reproduzir os sentimentos íntimos dele de outra forma. Aí o bebê sabe que foi entendido. O amor físico é talvez a coisa mais próxima na vida adulta dessa íntima sintonização entre o bebê e a mãe. O amor físico, escreve Stern, envolve a experiência de sentir o estado subjetivo do outro, desejo partilhado, intenções alinhadas e mútuos estados de excitação simultaneamente mutáveis, com os amantes respondendo um ao outro numa sincronia que exprime, de forma tácita, o significado de profunda relação. Nota de rodapé. Stern, obra citada. Fim da nota. O amor físico é, no que tem de melhor, um ato de mútua empatia. No pior, falta-lhe toda essa mutualidade emocional. Quanto custa a falta de sintonia? Stern afirma, com essas repetidas sintonizações, o bebê começa a desenvolver o sentimento de que outras pessoas podem partilhar e partilham de seus sentimentos.